O texto a compartilhar, então, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Reconciliação. Esta palavra fala especialmente sobre reconciliação. A reconciliação se faz necessária entre pessoas inimigas, entre duas ou mais pessoas inimigas. E a reconciliação, ela faz com que as pessoas voltem ao convívio normal, restabelece a amizade. E a inimizade só existe quando alguém se desvia da verdade, gerando um conflito. E a inimizade causa danos diversos. A pessoa que se envolve nesta amizade e as demais pessoas que estão ao seu redor no convívio comunitário. A maioria da humanidade, a maioria das pessoas sabe intelectualmente que Jesus existe. Sabe quem é Jesus, mas espiritualmente não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não aceitam Jesus como aquele que reconcilia o pecador com Deus. No capítulo 5, versículos 16 e 17, o Espírito Santo fala assim através do apóstolo Paulo. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Reconciliação. O Senhor Jesus é o nosso reconciliador. E nos coloca em novidade de vida quando aceitamos Jesus como nosso reconciliador com o Deus Todo-Poderoso. Que maravilha, que bênção. Quem está em Cristo já está reconciliado com Deus. E quem está em Cristo vive radiante, vive feliz com as novidades do tempo da graça, com as novidades do poder de Deus na sua vida diariamente. Reconciliação. Deus nos reconciliou por meio de Cristo. Deus é o Criador soberano. Deus é amor. Deus é verdade. Deus é justiça. Mas o que aconteceu? O homem se rebelou e escolheu ser inimigo de Deus. E mesmo o homem, querendo ser inimigo de Deus, ele olhou para a humanidade, olhou para o mundo, perdido no pecado, sendo escravizados por Satanás, e decidiu providenciar a reconciliação consigo mesmo, através do seu filho. Todos os meios tinham falhado, daí ele decide mandar o seu filho como reconciliador. Diz assim o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem provoca a ira e a inimizade é quem precisa de reconciliação. Quando uma pessoa peca, provoca sobre si a ira de Deus, provoca a inimizade de Deus sobre si. Então os pecadores precisam de reconciliação. o pecador deveria estar indo a Deus. Mas isso não funcionou. E Deus decidiu ir até o pecador. Deus resolveu descer até ao homem. Deus fez o contrário. Ele não ficou no seu trono esperando o pecador pedir reconciliação. Ele providenciou reconciliação por meio do seu filho Jesus. Deus, com grande amor, ele desceu até o homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se igualou aos humanos. E Deus, tendo providenciado a reconciliação através de Jesus, agora basta que cada pecador aceite a reconciliação de Deus através de Jesus. É muito simples. Deus simplificou enormemente para termos amizade com Ele, para estarmos debaixo do amor dEle. João 3,16, este versículo tão conhecido, mas tão pouco praticado. Porque Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que tão pouco praticado? Porque é tão simples. Todo que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. As pessoas intelectualmente, por conhecimento, sabem quem é Jesus. Sabem que ele morreu na cruz. Mas não é só isso o suficiente. Precisa crer, recebê-lo como reconciliador. Ele é o único reconciliador. Ele é o único que nos religa com Deus Pai. Nos religa com o Criador. Somente através de Jesus, no sangue do Cordeiro, puro, imaculado, que nós temos esta reconciliação. Deus nos reconciliou por meio do Senhor Jesus. E ele diz, agora está aí o presente. Eu dei ao meu filho. Receba este presente. É de graça. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Inimigo. O que acontece com os inimigos diante da justiça terrena? Cadeia, prisão. Mas Deus não nos condenou, providenciou reconciliação, sendo inimigos dele. Ele espera que todos os pecadores que estão na inimizade de Deus busquem a reconciliação através do seu filho Jesus. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados. Sabe o que está dizendo a palavra? Cada um de nós, antes da conversão, éramos o quê? Amigos de Deus? Não, inimigos de Deus. E nós fomos reconciliados. E Deus nos recebeu com grande amor na sua grande família. Glórias a Deus por isso, por tão grande amor. Colossenses 1, 20-22. Se referindo ao nosso reconciliador, o Senhor Jesus. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha como é claro para nós esta providência de Deus. Deus nos reconciliou por meio do seu Filho Jesus. Sendo inimigos, ele criou uma grande oportunidade para nós. O Deus Todo-Poderoso se fez homem para nos libertar da escravidão do pecado, para nos livrar da morte eterna e assim nos dando vida eterna. Só por meio de Jesus, que derramou seu sangue lá na cruz. Assim nós temos a reconciliação, só por meio de Jesus. Aquela cruz estava reservada para Jesus. Aquela cruz era a sua cruz. A maldita cruz, onde seria derramado o sangue do inocente, se fazendo maldito em nosso lugar. E assim, nos reconciliando com o Deus Todo-Poderoso. Isto é maravilhoso. Maldito é todo o pecador, enquanto não se arrepende. Está debaixo de maldição. E Jesus se fez maldito em nosso lugar, recebendo todos os nossos pecados. E dando a nós oportunidade de reconciliação com o Deus Todo-Poderoso. Porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas tem uma condição: se permaneceis na fé. Fé é crer, fé é confiar, fé é obedecer. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar. Quem está reconciliado com Deus não se deixa afastar de Deus, não se deixa afastar do Senhor Jesus, não se deixa afastar da palavra da verdade, do evangelho que ouvistes. O evangelho que está na alma de cada um não pode ser ignorado. É isto que fala a palavra. Glórias a Deus por isso. Deus nos reconciliou por meio de Jesus. E não há outro reconciliador a não ser o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós precisamos receber esta verdade e viver nesta verdade. Você está vivendo esta reconciliação ou continua inimigo, inimiga de Deus? Reconciliação. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio do Senhor Jesus. E Deus também fez outra coisa. Ele não só reconciliou, mas ele confiou a nós, a igreja, a palavra da reconciliação. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Você sabe o que é isto? Confiou ao homem, ao ser humano, aquilo que ele não confiou a anjos. A palavra da reconciliação, a palavra da salvação. A palavra de Deus diz que os anjos anelam fazer isto que fazemos. Anunciar a palavra da reconciliação. Anunciar o Cristo Redentor. Deus, diz aqui, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando. Se Deus estava em Cristo, então Jesus é o agente da reconciliação. E ele, tendo realizado a sua obra reconciliadora, ele confiou à igreja a palavra da reconciliação. Confiou a cada crente a palavra da reconciliação. Isto é poderoso. Deus, além de destruir a inimizade com a humanidade através do seu Filho Jesus, agora ele continua destruindo esta inimizade, que é o pecado, através de quem? Através da Igreja Apostólica. E a Igreja Apostólica é a agência do Reino de Deus, é a agência da reconciliação. Quando vocês querem comprar uma passagem, vocês vão aonde? Na agência. Quando vocês querem fazer qualquer operação financeira, vão na agência bancária. E a obra reconciliadora está confiada a igreja, que é a agência da reconciliação. Nós somos estes mensageiros da reconciliação de Deus por meio do Senhor Jesus. Jesus disse: ide, anunciando esta reconciliação a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vejam bem, se nós deixarmos de ser esta agência da reconciliação, as pessoas serão condenadas. E nós um dia responderemos por isto. Então, onde estivermos, deveremos estar à disposição do Espírito Santo para a obra reconciliadora. A separação que existe entre o pecador, o homem natural e Deus, requer reconciliação. Toda pessoa que está em pecado requer reconciliação, porque pecado separa, cria inimizade. O senso de futilidade, o apego às coisas deste mundo, às coisas impuras, aos vícios desse mundo, este apego faz as pessoas más, ruins e imorais. Nós vivemos o tempo das futilidades, o apego às coisas mundanas, às coisas que não têm valor diante de Deus. E isto torna as pessoas más, ruins, imorais, negando os valores do reino de Deus. Daí a urgente necessidade de ser anunciada a palavra de Deus para que haja reconciliação. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus para que seja destruída a inimizade do pecado, para que seja destruída essa amizade que leva as pessoas para o inferno. Essa inimizade que leva as pessoas para o inferno tem que ser destruída. E como destruir? Através do Senhor Jesus. As pessoas recebendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E isto vem pela palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Romanos 5, 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aleluia. A ofensa, lá no paraíso, trouxe condenação sobre todos, reinou a morte sobre todos. Mas por meio de um só também, o Senhor Jesus, o nosso reconciliador com Deus, veio o direito à vida abundante, veio o direito à justificação de todos os pecados no sangue do Cordeiro Santo. Nós precisamos, urgente, já que fomos reconciliados, já que recebemos esta confiança de Deus, de estar anunciando a palavra da reconciliação, precisamos estar sendo esses canais de Deus junto aos pecadores, junto aos perdidos. A palavra da reconciliação é a vitoriosa marcha do amor. 1 João 4, 7 a 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glórias a Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele ordena uma marcha vitoriosa, mas essa marcha deve ser por amor. Nós nunca deveremos nos aliar ao pecador, mas devemos amar ao pecador e levar a eles a reconciliação de Deus através do seu Filho Jesus. Então, nós devemos estar sempre neste poder do amor de Deus, porque Deus é amor. Deus nos amou primeiro, e nós devemos viver neste amor, amando a Deus, amando ao próximo e amando também aqueles que estão na inimizade de Deus, sendo reconciliadores dos perdidos com Deus, em nome do Senhor Jesus. Esta é a obra a ser realizada pela igreja. Deus confiou a palavra da reconciliação à igreja, a nós, aos crentes. E nós precisamos ser praticantes desta missão, desta obra que a nós é confiada. Você está vivendo e anunciando a palavra da reconciliação? É isso que o Espírito Santo pergunta para nós. Então, Deus nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. Deus confiou à igreja a palavra da reconciliação. Vejam que maravilhoso. Também, além de confiar, Deus deu a cada crente o serviço de embaixador de Cristo. Versículos 20 e 21. Que coisa tremenda! Ele pega o lixo, o homem perdido, a mulher perdida, e transforma no mensageiro da palavra da reconciliação. E mais, seu representante, seu embaixador, sua embaixatriz. Quem é um embaixador? O embaixador é um reconciliador e ele deve refletir o caráter daquele que o enviou. O embaixador, politicamente conhecido, é um diplomata. É uma pessoa devidamente preparada para representar uma nação. E nós somos feitos embaixadores em nome de Cristo para representar o reino de Deus na terra. Glórias a Deus por isso. O embaixador, ele deve transmitir somente a vontade do seu Senhor, de forma que seja respeitado e honrado, para que a unidade seja restabelecida. O embaixador é um gerenciador de conflitos, é um que vai solucionar conflitos, solucionar crises. E o embaixador de Cristo é chamado para resolver a crise da inimizade entre o homem e Deus. Glórias a Deus por isso. Então, o embaixador, ele primeiramente precisa ser reconhecido pelo amor, pelo seu altruísmo, pela sua paciência. E isso tudo com visível capacidade para conduzir os inimigos ao reino do seu Senhor. E nós temos esta capacidade, nós temos estas condições pelo Espírito de Deus que habita em nós, pela palavra de Deus que nos é ensinada. Deus nos deu a cada um de nós o serviço de embaixadores de Cristo. Glórias a Deus por isso. Que missão tremenda! Será que nós temos sido estes diplomatas do reino de Deus no nosso dia a dia? As pessoas têm visto esta conduta de verdadeiros embaixadores de Cristo no nosso falar, no nosso vestir, na nossa conduta, nosso modo de nos expressarmos com as outras pessoas? Embaixador de Cristo, embaixatriz de Cristo. O embaixador, ele estabelece contato com outra nação. Biblicamente, só existem duas nações: a nação dos crentes, dos cristãos, e a nação dos incrédulos. A nação dos crentes cristãos e a nação dos incrédulos. Ou o reino de Deus e o reino das trevas. Todos os reconciliados com Deus por meio de Cristo agora recebem o serviço de serem embaixadores, de serem representantes de Cristo junto à nação dos incrédulos. Nós pertencemos à nação de Deus. E cada crente, Deus faz, o Senhor Jesus faz, seu representante junto à nação dos incrédulos. Vejam como é poderoso isso. Parece uma coisa inatingível, mas fica pequenininho quando pensamos assim, em duas nações. E diante de Deus isso é uma coisinha mesmo. Porque a grande obra ele já fez. Entregou o seu filho para operar esta reconciliação. A reconciliação está feita. Nós precisamos somente ir anunciando e dizendo que essa inimizade já foi quebrada. É só querer voltar a esta amizade, renunciando ao pecado. Como é poderoso isso? Eu insisto em dizer que as coisas do reino de Deus são muito simples. O ser humano que complica, o diabo que coloca coisas erradas no ouvido das pessoas e as pessoas aceitam essas complicações. Deus simplificou tudo de uma forma bem prática de vivermos no dia a dia, de praticarmos no dia a dia. Nós somos os representantes da nação de Deus. Quem é crente, quem vive fielmente na palavra de Deus, é embaixador, é embaixatriz, em nome de Jesus, junto à nação dos perdidos, junto à nação dos incrédulos. Glórias a Deus por isso. No tempo de Jesus, a nação dos incrédulos era enorme, era imensa. Hoje, eu creio que ainda é maior a nação dos incrédulos. Mas então, tanta gente assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte. E vou fazer no poder do Espírito Santo. A promessa é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então, se eu recebi o Espírito Santo, eu tenho poder para testemunhar, para representar Cristo e levar a reconciliação aos pecadores. O embaixador, a embaixatriz, deve ser muito claro, muito educado e objetivo na sua mensagem. Olha a forma que o embaixador de Cristo, o apóstolo Paulo, a forma que ele se dirige. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Claro, educado e objetivo. O único objetivo do embaixador de Cristo é trazer vidas para o reino de Deus. E deixando bem claro que nenhuma esperança resta, nenhuma promessa há para quem rejeita a mensagem do seu Senhor. Nós precisamos deixar bem claro isso, como embaixadores, como embaixatrizes, em nome do Senhor Jesus, que quem rejeita a mensagem da salvação, quem rejeita a mensagem do nosso Senhor e Salvador, para ele não há promessas, para ele não há esperança. Só aceitando, aí há esperança, aí há uma imensidade de promessas, de bênçãos, de graças de Deus. Então, a embaixada se chama Igreja de Cristo. E cada crente é o quê? É um embaixador, uma embaixatriz, em nome do Senhor Jesus. Igreja, honre ao Senhor Jesus, sendo autênticos embaixadores e embaixatrizes. Nós devemos honrar um embaixador que representa mal a sua nação, ele perde o seu cargo diplomático. Um crente que não executa fielmente o seu papel no dia a dia, com o bom testemunho, com as boas obras, está perdido. Porque o nosso Senhor, ele quer fidelidade. A remuneração é tremenda, é a melhor que existe. Tesouros no céu, um palácio feito de pedras preciosas, além daquilo que podemos imaginar para nós morarmos lá eternamente. Isto é tremendo. Parece bom demais, mas não é bom demais. É o que Deus oferece para nós. É tremendamente bom. Isto é poderoso e é para os salvos, para aqueles que vivem a obra da reconciliação de Deus através do seu Filho Jesus. Reconciliação é o anseio da humanidade. As pessoas deixam transparecer isso a todo instante. Reconciliação familiar, reconciliação de amigos, de namorados, de vizinhos, de povos, de nações. Mas para a tristeza de Deus, poucos têm recebido a mensagem da reconciliação com o próprio Deus por meio do Senhor Jesus. As pessoas buscam todo tipo de reconciliação, mas não buscam a reconciliação por meio de Jesus Cristo. Nós vemos quando acontece um conflito entre nações aqui na Terra, entre países, há uma movimentação diplomática de meio mundo, se não de todo mundo, querendo resolver aquela crise. Mas estão querendo resolver crises diplomáticas sem Deus, sem a obra reconciliadora do Senhor Jesus. E quanto mais pessoas interferem, mais aumenta a crise. Enquanto que apenas um resolve qualquer crise de inimizade: o Senhor Jesus, nosso Salvador e Redentor. Você já recebeu a palavra da reconciliação? Saiu do pecado e está vivendo as alegrias da graça do reino de Deus? Você, por onde anda, tem sido um embaixador ou uma embaixatriz de Cristo? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glórias a Deus. Fomos reconciliados com Deus por meio do seu Filho Jesus. Já estamos reconciliados. Temos a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, porque Jesus deu a sua vida por nós. Então, glórias a Deus por isso. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi através do Senhor Jesus que agora estamos reconciliados. E através do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, que devemos estar levando a reconciliação aos pecadores, para que se arrependam e se convertam ao Deus Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus. Glórias a Deus.